Estante JP, um podcast além da capa.
Olá, está começando mais uma edição do nosso Estante Jovem Pan, o seu podcast de literatura aqui da Jovem Pan. Não se esqueça, estamos todas as semanas aqui, agora às quartas-feiras, nos seus aplicativos de Spotify, Deezer, enfim, Google Podcasts, nos agregadores aí de podcasts, você nos busca lá, Estante JP. Na semana passada, entrou no ar a segunda parte da nossa conversa com o Rui Castro, né? A Construção do Brasil Moderno, um novo livro do Rui Castro, duas partes, elas estão disponíveis para você que não ouviu, basta você voltar um pouquinho que as conversas estão disponíveis nos agregadores de podcast, também na internet, você busca lá Estante JP. Bom, hoje a nossa conversa é com Chico Felitti, jornalista, que ganhou os prêmios Petrobras e Comunique-se de Jornalismo, escreveu Ricardo e Vânia, publicado pela Todavia em 2018, e Mulher Maravilha, a biografia da Eike Maravilha. E hoje a gente vai conversar sobre esse novo livro do Chico, que é A Casa, a História da Seita de João de Deus. Chico, prazer conversar com você aqui na Jovem Pan. A gente já conversou uma outra vez, né? Mas agora vai ser aquele papo que você... Aqui você pode falar o tempo que você quiser, Chico.
Delícia, Gabriel. Feliz de estar aqui de novo e alegre ainda mais que hoje a gente pode papear sem pressa.
É, aquele dia foi... Ao vivo é sempre uma coisa muito limitada,
não, se,
né?
Se bem que 40 minutos é sem pressa nenhuma, né? Já é um feudo enorme de tempo.
Bom, vamos lá, Chico. Seu livro que foi lançado pela Todavia nesse ano e deu um burburinho, ainda está dando, né? Muita gente tem lido esse livro para conhecer um pouco mais essa figura que nós conhecemos abrangentemente no noticiário dos últimos anos, que é o João de Deus. E eu quero que a gente comece, assim, traçando um pouquinho do perfil de Abadiane que você esteve, né, nessa cidade, digamos assim, quando já estava um marasmo, né, ou um começo de um marasmo, um princípio de desilusão com aquele sonho todo. E aí eu queria que você trouxesse, assim, um panorama pra gente, como é que foi a sua pesquisa e como é que estava a cidade na construção, na desconstrução. Conta pra gente um pouquinho, Chico.
Claro, eu cheguei na cidade no começo de 2019, ou seja, fazia um mês, quase um mês, que o João Teixeira de Faria tinha sido preso, o João de Deus, em prisão preventiva, depois que várias mulheres tinham vindo a público no programa do Bial da TV Globo para denunciar crimes de natureza sexual. Então, tinha acabado de acontecer, isso em janeiro de 2019. E eu visitei a cidade várias vezes durante o ano de 2019 inteiro, então eu peguei esse processo que eu chamo de gangrena, parecia que a cidade estava gangrenando, porque a cada visita minha lá, tinha menos gente, menos dinheiro e as coisas iam fechando, então a cidade estava de fato se esfacelando, porque as pessoas fecharam os comércios ao redor da casa de Dom Inácio, que era onde o João Teixeira atuava, começaram a visitar a gente, e foi parando, teve uma queda brusca, né? Teve a denúncia, daí teve uma queda grande, mas ainda assim, seguiu indo gente no começo de 2019 e esse número foi caindo e conforme esse número ia caindo, a cidade ia fechando. Então, cada visita que eu chegava lá tinha menos hotel, tinha menos loja, as coisas estavam mais em liquidação e mais baratas, tinha menos fiel, menos turista. Então, foi um processo de, em um ano, uma parte da cidade, a parte mais turística da cidade, que a cidade é dividida em duas pela BR, a parte mais turística da cidade, que era a parte do João de Deus, meio que morreu nesse ano. Então foi um processo muito interessante para mim poder ter presenciado essa mudança, assim, estar lá enquanto essa mudança estava acontecendo e poder contar a história, porque as pessoas que sabiam dessa história também estavam indo embora. As pessoas começaram a migrar de Abadiânia porque não tinha mais trabalho e se mudar para Brasília, se mudar para Goiânia, ali as cidades no entorno, porque não tinha mais dinheiro, né? Porque os visitantes levavam muito dinheiro e mais de metade eram gringos, então tinha muito dólar, muito... Era uma cidade muito rica ali no meio do Cerrado Pobre. E isso mudou em 2019 e eu tive lá para ver isso durante a investigação para esse livro.
Agora, tem uma coisa... Aliás, uma das coisas mais legais do livro é que no meio da história que você está contando, de repente surge ali um capítulo de como se você estivesse vivendo. Você conta atualmente como é que tá. Essa, para quem Para quem não leu o livro ainda, é uma das partes que eu mais gostei. Achei bem interessante, assim. Dentro da história, tem uma, é como se houvesse um respiro, e aí você conta, olha, hoje tal, 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 já tá desse jeito, mudou isso. Agora, eu tenho uma curiosidade, Chico, antes da gente continuar aqui no livro. Normalmente eu vejo, você não se refere ao João como João de Deus. É uma coisa sua mesmo? Você prefere não colocar essa alcunha de Deus no meio do nome do João?
Eu acho que não usar o nome de Deus em vão, assim, para um criminoso já condenado, que cometeu alguns dos maiores crimes do Brasil contemporâneo, eu prefiro não atrelar o nome de Deus, porque acho desrespeitoso com todo mundo que acredita em Deus, chamar essa pessoa de João de Deus só porque ele incorporou esse apelido. Então, até por correção, eu chamo do nome DRG mesmo, que é João Teixeira. Então, mas é importante, às vezes, falar quem é o João Teixeira, ainda mais na primeira vez, né, ou na capa do livro, porque ele ficou conhecido no Brasil e no mundo inteiro como João de Deus mesmo, mas eu, sempre que possível, prefiro chamar de João Teixeira.
E como é que foi, para a sua experiência particular como pessoa, escrever um livro sobre um cara que ainda está vivo, que a gente sabe que a qualquer momento os processos aqui no Brasil, o trâmite judicial muda toda hora, né? Então ele tenta colocar ali habeas corpus de todas as maneiras. Houve inclusive já uma decisão, ele saiu, aí depois prendem de novo. Como é que foi para você, particularmente, como profissional, se ver envolto ali de um cara tão controverso?
Acho que foi bem desafiador, assim, era a minha maior questão, para ser sincero, era me envolver numa história que tinha tanto crime, porque conforme eu ia apurando, conforme eu ia investigando e descobrindo mais coisa, mais aparecia história de gente que desapareceu, de gente que foi morta, pelo menos 3 pessoas foram mortas ali na casa de Dom Inácio de Loyola, 2 delas dentro da casa de Dom Inácio de Loyola por tiro, e os inquéritos eram sempre inconclusivos, as investigações nunca chegavam a culpado nenhum, sempre aparecia um menor de idade que surgia no meio da história e assumia a culpa, sabe esse tipo de processo à brasileira, assim, uhum. Que as coisas sempre parecem ser resolvidas misteriosamente, e o João Teixeira nunca tinha sido condenado. Então, eu admito para você que ele tá preso foi um fator determinante em escrever esse livro. Eu não teria escrito esse livro se ele ainda estivesse em Abadiânia trabalhando, porque eu consigo medir o risco que isso envolvia. Então, o fato dele já tá preso em prisão preventiva quando eu comecei a investigar ali menos de um mês depois dele ter sido denunciado pelos crimes sexuais na TV, foi muito determinante. Tem uma pessoa em Abadiânia que se chama Paulão Paulada, ou Paulo Paulada, que foi assistente do João, trabalhou ali na casa e agora vai concorrer a prefeito, que diz que as pessoas só estão fazendo selfie com a onça porque a onça agora está morta. A onça, no caso, é o João Teixeira. E eu concordo, eu acho essa frase bonita. Assim, eu só fiz esse retrato, eu só fiz essa selfie da cidade porque o coronel da cidade não está mais lá. Se ele estivesse lá com 12 seguranças armados, como sempre teve, com um tráfego muito grande na polícia e no poder local, eu duvido que eu, um repórter sozinho, teria conseguido chegar muito longe, sabe? Então, acho que foi um vácuo de poder que foi muito importante no meu trabalho de investigação, foi ele não estar lá. E o engraçado da gente estar falando hoje é que hoje anunciaram que a casa de Dom Inácio vai reabrir. Ela tinha sido fechada por causa do coronavírus. Sim. E ela reabre na semana que vem. E ele está em casa, ele está em Anápolis, o João Teixeira, em prisão domiciliar por causa do Covid também.
Sim, então, ele tinha impetrado, né, um mandado de segurança, um pedido de habeas corpus ali para poder ir para casa, né?
Sim, então acho que já mudou esse contexto. Então, felizmente, eu tive o ano de 2019 inteiro para me enfiar de cabeça nessa história e ir para lugares que acho que ninguém tinha conseguido chegar ali na cidade e fora da cidade, porque ele não estava lá, porque agora parece que voltou a ter uma presença um pouco dele, por mais que não física, né? Ele mora em Anápolis, não em Abadiânia, e dá uns 40 quilômetros, mas ele voltou a estar fora da cadeia.
É tudo muito próximo, né? Acho que dá o quê? Uma hora de distância?
Nem isso. Entre Anápolis e Abadiânia é meia horinha, 40 minutos então. No máximo.
De qualquer forma, a entidade, entre aspas, se faz presente, de certa maneira, né? Ou que eles acreditam ser entidade.
Exatamente, e era uma coisa muito centralizada, assim, ele também foi útil para mim porque ele não deixou sucessor, então a casa ficou completamente desnorteada no momento que ele não estava lá, e foi um momento que eu pude me aproximar e pude entrevistar as pessoas que fizeram parte desses 40 anos, né? São 40 anos de casa de Dom Inácio de Loyola. Ele ficou lá por 40 anos... Inclusive cometendo crimes. O primeiro registro de crime que eu achei é de 1980, que ele foi denunciado pelo estupro de uma adolescente que ficou internada dentro da casa de Dom Inácio de Loyola. Então, foi só porque ele tinha essa estrutura de poder tão focada nele e que as pessoas não sabiam o que fazer depois que ele fosse preso e não souberam, que eu consegui, acho que, penetrar bem fundo, assim, entrar bem fundo nessa história, porque eles não tinham mais estrutura, né? Ninguém sabia exatamente o que estava fazendo ali.
Esse negócio é bem interessante, porque você vai falando as coisas, a gente vai lembrando aqui. Eu digo a gente porque imagino que muita gente que lê o livro deve estar ouvindo também um podcast. E aí, quando você diz que aquele local ficou com um vácuo, ficou num espaço vazio, praticamente sem figuras, né, como João de Deus, no epílogo do livro você já diz da chegada de um ônibus e tal, tal, tal. E ali é uma espécie de um novo João de Deus que estaria chegando, de uma figura emblemática. Isso fica bem interessante quando são as últimas páginas, é uma linha bem tênue para quem lê, mas é basicamente assim: as pessoas estão sempre procurando um Messias, algo que vai dar uma resposta, que vai levá-las a uma solução, ou que elas vão poder responsabilizar por tudo que dá errado. Enfim, meio, me parece que está na brasilidade do nosso país, né? Tem uma parte do país que adora encontrar um Messias e colocar todas as esperanças nele, né? E é assim na religião, é assim na política, é assim no futebol, é assim em todos os lugares,
né? Sim, é o atalho, né? Para mim é o que eu chamo da cultura do atalho. É achar que você vai resolver da maneira mais simples e mais milagrosa, e não achar que as coisas exigem muito esforço, exigem tempo e exigem disciplina. Daí você pensa, ah, não, achei aqui uma saída que é mais fácil, então eu vou nesse homem milagroso e ele vai passar uma faquinha no meu olho e ele vai curar meu câncer na próstata. Infelizmente não é assim que as coisas parecem funcionar, assim que a lógica e a ciência levam. Infelizmente não tem atalho, as coisas são difíceis e são custosas, mas é o que você disse, a cultura do atalho está em tudo, assim, é achar que tem o salvador da pátria na política, tem o salvador da saúde na fé ou de qualquer coisa, e ele se alimentou muito disso, e esse último capítulo aí que você cita é meio uma ponderação, é meio um passo para trás e falar, tá bom, contamos a história desse...
Vem outro. Possivelmente podemos ter outro.
Criminoso que abusou da fé de tanta gente, manipulou tanta gente, cometeu tanto crime. E o que está acontecendo agora? Ah, tá, criou-se uma demanda por cura milagrosa que criou um vácuo na cidade e as pessoas estão começando a ir para ganhar dinheiro, para vender cura na mesma cidade em que um ano atrás o João Teixeira de Faria estava vendendo milagre. Então é meio desesperançoso, mas foi o que eu encontrei. Assim, criou-se uma demanda de cura milagrosa ali que não tinha mais oferta e agora as pessoas estão começando a lucrar com isso e ir para a Badiane. Eu acho muito assustador e acho um final até um pouco sombrio, mas ele meio se impôs ali para mim. Quando eu percebi que as pessoas estavam começando a ir em outros curandeiros que estavam frequentando a cidade, eu falei, sério que a gente não aprendeu lição nenhuma com o que acabou de acontecer, assim, o que ainda não acabou de acontecer?
Isso é interessante porque você traça também um perfil, uma linha divisória, né, entre a religião, ou que o João de Deus, pelo que você diz no livro, não se dizia um religioso, nem um espírita, nem um médium, era mais uma coisa que incorporava, né, dizia ele. E aí você faz uma linha divisória entre o espiritismo, que também é uma coisa comparável ao João de Deus, e você traça um divisório ali entre o que é o João de Deus, o que foi o Chico Xavier. Você pode contar pra gente qual é essa linha que os divide?
Claro, era uma confusão minha, inclusive, que eu tinha antes de começar a estudar muito para o livro e ouvir muita gente e investigar, que eu achava que podia ter algum envolvimento com o espiritismo, mas daí eu fui resgatando e documentação histórica, em entrevista de 30, 40 anos atrás, e o que o João Teixeira de Faria fazia como João de Deus nunca foi reconhecido pelo espiritismo. Então as federações espíritas, mesmo o pessoal de Palmelo, que é uma outra cidade em Goiás, de ordem muito espírita e com curas espirituais, eles nunca se bicaram e eles nunca se reconheceram. E o próprio João Teixeira de Faria falava desde 1970 que aquilo era uma seita, não era uma religião, porque ele pegava elementos de várias religiões diferentes. Então tem imagem de santo, tem a coisa do cristal, que ele ganhava muito dinheiro com mineração de cristal e venda de cristal milagroso, tem elemento de incorporação, tem elemento de budismo, tem elemento... Ele fez um sarapatel ali, uma feijoada de vários elementos religiosos e se colocou como Deus no meio, né? Não, não é que existia um Deus maior, ele era a única pessoa com poderes, ele era a única pessoa que no discurso dele podia curar, ele era a única pessoa que tinha acesso ao divino, que é bem diferente do espiritismo. No espiritismo, que é uma religião estruturada e federada, você tem poderes, né? Você tem pessoas que têm uma sensibilidade maior e uma mediunidade maior, só que não existe essa centralização, não é que nasceu uma pessoa especial e ela é a única pessoa que vai te levar para Deus, como era na seita do João Teixeira. Tem pessoas que são mais sensíveis, menos sensíveis, que passam por um treinamento, e existe um treinamento da federação ou de vários outros grupos de espiritismo, até poder começar a clinicar, né? Até começar a poder dar passe, atender, mas não existe, por exemplo, a figura da cirurgia, que era uma coisa que o João Teixeira sempre fez, que é cortar as pessoas e raspar o olho e arrancar um naco de carne. Isso não existe no espiritismo, e até por isso o espiritismo sempre teve uma reserva, ele sempre se manteve à distância do que o João Teixeira fazia e vice-versa. Assim, João Teixeira sempre disse: eu não sou espírita. Isso, então isso para mim foi, tirou um fardo das minhas costas, que era como lidar com uma figura criminosa e tão pouco ortodoxa dentro de uma religião. Quando eu descobri que ele não fazia parte da religião, e sim era meio um rabicho de várias religiões, que ele tinha criado ali uma coisa própria e limitada, isso foi tranquilizante, para ser sincero, porque acho que seria muito mais complexo se ele estivesse no seio de uma religião e tivesse tido o apoio de uma religião, né? Envolveria uma estrutura muito maior. Mas, felizmente, era uma coisa autóctone ali, que aconteceu dele por ele mesmo, rompido com todas as religiões. Assim, até porque na década de 70 ele era condenado, né? Tem muitas passagens dele ser preso por charlatanismo, ele é expulso da cidade pelo padre, ele chega em Abadiânia ali nos anos 70 para os anos 80, e no comecinho da década de 80 o padre da cidade, que era o homem mais poderoso de Abadiânia, na época fala: não, eu não quero esse curador, ele tem pacto com o que não deve ser nomeado e eu não quero ele na minha cidade. Ele é expulso de Abadiânia.
Você não conseguiu falar com esse padre, né? Você foi atrás e ele não quis te dar entrevista,
fui.
Né?
Esse padre tá num momento muito sensível, porque meses atrás, um ano e pouco atrás, um fiel publicou nas redes sociais que esse padre estava tendo um caso com a mulher dele e se matou em seguida. E desde então, esse padre, que era o pároco de Abadiânia na década de 80 e foi no comecinho da década de 90, também foi afastado. E a paróquia não quis que ele falasse, assim, então tem uma complicação ali, além de tudo, assim. Ele é um personagem muito importante, ele foi um personagem que fez o João Teixeira ser expulso para essa fazenda onde ele fundou a Abadiânia que a gente conhece, né, que é completamente distante da Abadiânia, a cidade pequenininha de Goiânia, de Goiás, ali do interior de Goiás, mas que esse padre também não está mais disponível porque ele está afastado e ele está sendo investigado por causa dessa acusação de um fiel dele.
E você acha, assim, que esse conceito de seita que você coloca logo na capa, na abertura, né, na capa, a casa, a história da seita de João de Deus, ele se aproxima de alguma maneira do que a gente via, por exemplo, na seita do Osho? Seria o nosso o João, o Osho brasileiro, de certa forma? Você acha que se equipara?
Muito, muito. E foi uma escolha muito grande. Foi um dilema muito grande o uso da palavra seita. Assim, eu tive que convencer os editores e mostrar o quanto aquilo era, de fato, uma seita.
Você sabe que quando eu peguei o livro, eu falei: a história da seita de João de Deus, essa palavra, especialmente seita, me ficou na cabeça. Eu falei: caramba, que coisa, de certa forma, ousada de colocar.
Forte, né?
Porque vê que... quando as notícias saíram, ninguém tratava... Isso que você fala do espiritismo, eu lembro bem na época, porque eu comecei quando eu comecei a ler a fundo sobre o que era, como ele se dizia, qual era, como ele se designava, e aí que eu fui entender que não era propriamente esse espiritismo federalizado que você explicou pra gente. Aí que eu fui entender a história. Só que em nenhum momento, eu não me lembro, assim, da imprensa brasileira, em geral, usar essa palavra seita, porque ela é uma conotação muito forte mesmo, né?
Muito forte. E não se usava, e eu demorei para ter a coragem de chamar aquilo de seita, assim, para recolher todos os elementos e provar que aquilo era uma seita, porque o que acontece, na minha visão, é que a gente passou 40 anos naturalizando o João Teixeira de Faria. Ele aparecia na TV, daí ele começou a atender político, daí ministro, daí ator e atriz de novela, daí foi a Oprah, daí foi a Xuxa. Então ele já tinha virado um elemento tão brasileiro, tão naturalizado, que a gente nunca tinha parado para esmiuçar. A gente nunca tinha parado para pensar: tá, mas o que é isso? O que está rolando exatamente em Abadiânia? E quando eu parei para esmiuçar e coloquei no papel, eu fiz literalmente uma planilha, assim, das regras que tinha de funcionamento para quem era fiel. Então tinha interdito alimentar, ele determinava o que as pessoas podiam ou não podiam comer. Não podia comer carne de porco, por exemplo, não podia tomar álcool. Ele podia, sempre. E quem ele falasse que podia, ele suspendia essas regras. Tem momentos que ele diz, não, pessoal, vamos comer bisteca porque eu quero. Tinha que vestir branco a partir da década de 90, que foi uma regra que ele foi criando com o tempo. Só ele podia encostar em fiel, ou seja, o poder era centralizado. E na lojinha da casa de Dom Inácio vendia medalhão com a cara dele, camiseta com a cara dele, pano de prato com a cara dele. Era uma coisa hipercentralizada na figura dele. E são todos os determinantes de seita, que é isso. Assim, uma pessoa que cria um sistema místico de crença que não existia até então e que é centralizado nessa pessoa, e essa pessoa tem o poder, ele era um déspota, né? Ele tinha o poder de dizer o que as pessoas podiam e não podiam fazer, e as pessoas seguiam ele. Tinha milhares de pessoas que seguiam ele cegamente. E no que, acho que foi um alívio para ele na hora de cometer os crimes sexuais que ele cometeu, porque as pessoas davam tanto poder para ele que ele inseria os crimes sexuais também nesse sistema de regras dele. Ele chegou a dizer para uma das pessoas que eu entrevistei que ela teria que fazer sexo à força com ele por semana, senão o pai dela morreria, porque ele não curaria o pai dela, e aquilo fazia parte do sistema de cura deles, ali do processo de cura. Então, foi a decisão de chamar de seita e classificar o que era, assim, aquilo pelo que era. Porque por 40 anos a gente não soube, o Brasil não soube definir muito bem o que era a Badiane e o que era a casa de Dom Inácio. E usar a palavra seita foi uma escolha pensada, foi muito pensada, mas eu acho hoje, mais do que nunca, que foi muito acertada. Porque é isso, é uma seita ao redor de um homem a quem se atribuiu o poder de Deus. E não era ligado a religião nenhuma. Então tá aí, seita.
É porque a gente está vivendo um momento muito estranho, não sei se essa é a palavra, mas é a que me vem agora, que a gente tem que ficar tentando explicar alguns termos. E aí sempre existiu muito essa de, olha, não podemos comparar fulano de tal com Hitler, com Stalin, com Mussolini. Mas se ele tem todas as características, não vejo por que, claro, você respeitando todos os limites temporais e também de ações, eu não vejo por que você não possa ressignificar o termo, trazer para a atualidade e dizer, olha, ele é parecido por isso, isso e isso. Agora, não quer dizer que ele seja um, mas ele tem ações que são parecidas, né? Porque sempre me parece que a gente teve um pudor muito grande de caracterizar pessoas como João, como alguns pastores evangélicos que se utilizam da religião, deturpando-a, alguns padres católicos. Então a gente sempre teve muito pudor, eu acho que nós da imprensa temos também e parece que estamos perdendo esse pudor já, no sentido de quando se tem algo comprovado, as palavras não são mais, né? Não são mais parte de um pudor, mas a gente sempre teve um certo receio, uma coisa assim meio, né? Enfim, a gente teve um caso recente agora aqui, duas, três semanas atrás, um pastor da igreja evangélica, que eu não me lembro agora o nome, disse que o Covid se curaria com caroço de feijão. Né?
Sim.
Você não pode respeitar que uma pessoa
diga
isso. E a
semente era vendida por R$500.
Não, então, é assim, vendida por R$500. É uma coisa que o Ministério da Saúde precisou. Olha o que ponto nós chegamos no Brasil, onde o Ministério da Saúde, que nem ministro tem, pelo menos até agora que a gente está gravando, sim, solta uma nota para dizer que o caroço de feijão não vai curar você da Covid. E nem o dente de alho, gente. Pelo amor de Deus, é uma coisa meio estranha, né?
Eu acho que a gente passou por um bom período de relativismo muito exacerbado, em que era tudo muito cheio de dedos. Não podemos dizer que a ciência vale mais do que a crença, não podemos dizer. E acho que agora chegamos num nível de obscurantismo e um nível de idade média moderna em que nós vamos precisar voltar a ser firme em algumas crenças. Assim, acreditamos em crenças iluministas, assim, acreditamos em direitos humanos, acreditamos na ciência, acreditamos. E é por isso que a gente vai ter que lutar, assim. E isso faz parte. Eu acho que, para mim, dar nome para as coisas, dar um nome certo para as coisas faz bastante parte, assim. Porque a partir do momento que você nomeia uma coisa, ela vem para a realidade, assim. Então é exatamente isso que você falou, assim. A partir do momento que você traça paralelos e fala, olha, seus comportamentos, suas palavras, seus atos nos últimos anos se correspondem a um comportamento fascista, isso é preciso, sabe? É necessário.
É, e às vezes passa batido, mas é muito essa coisa da palavra. Quando você... O Rubem Fonseca, que morreu recentemente, dizia assim, escolha a palavra certa.
Sim.
nem que você demore um ano, mas sim. E não use significado, use a palavra certa traduz tudo. Agora, recentemente que eu falei, gente, olha só o que ele queria dizer, era isso, a palavra certa faz toda a diferença. Eu acho que quando você diz que é a história da seita de João de Deus, isso faz toda a diferença.
E foi muito pensado, assim, foi muito pesado e pensado, porque é isso, eu defendo e defendo e tenho argumento para defender que é uma seita mesmo, tanto quanto o Osho que você falou, assim, você vem do Wild Wild Country e a gente pensa, meu Deus, é a mesma coisa, sabe, só que uma versão dublada e mais pobre brasileira, assim, ele tinha um monte de seguidor jovem ali nos anos 80 que faziam orgias dentro da casa, que era gente estudada que ia lá pelo apelo estético e também pelo um apelo New Age, ali a partir da década de 2000 começou a vir americano pra caramba pro Brasil, que não queria ser curado, né? Porque no começo o João Teixeira curava as pessoas de doença, as pessoas que não tinham dinheiro para ir no médico. Então, tava com disenteria, tava com cólera, tava com câncer, ia lá. E não tinha dinheiro para ir no médico, nem no hospital público. Daí, a partir do momento que ele foi virando o guru das estrelas, começou a vir muito americano e europeu que só queria paz de espírito, virou meio um spa, sabe?
Uhum.
E é isso. A terminologia é essa, assim, essas pessoas vinham pelo um consumo estético para fazer parte de uma seita porque elas tinham agruras e aflições, não era mais doença, não era mais religião, não era nada, assim, passou a ser o spa das estrelas no interior de Goiás. Assim,
aliás, isso é muito louco, né, porque você fala no livro que quando ele foi pela primeira vez nos Estados Unidos lá, que juntou uma galera, um baita espaço lotado, cheio de gente...
Sim.
Ele começa a vender água, né? Água benzida, essas coisas que você disse mesmo. E vende a água por um preço absurdo. E as pessoas compram, né? E a casa vai se mantendo, assim, numa parte do dinheiro lícito, vai se mantendo nisso, né? Do que ele dizia que era lícito.
Vendia tudo, assim. Vendia de camiseta com a cara dele. A literal, eu comprei um pano de prato com o rosto dele. Nunca vou saber para que serve um pano de prato com o rosto dele. Mas numa das últimas visitas eu comprei e vendia livro. Ele mandou fiéis escreverem 12 biografias dele, todas falando muito bem e falando que ele era um gênio, um deus. Vendia cama de cristal por $5,000, que é um tratamento que você coloca uma maca embaixo de uma cortina de cristais e teoricamente você seria curado também. Ele vendia o que você quisesse, assim. O triângulo, que era o símbolo da casa, e começou a vender em site internacional, assim. Então tinha um fluxo de dinheiro bem grande, além dos dinheiros que ele ganhava para curar as pessoas, ele virou meio uma lojinha, assim, virou meio a marca João de Deus, John of God.
É. E isso é legal, porque ele não sabia ler nem escrever, e isso que você fala é interessante, e as pessoas escreviam biografias sobre Sim. ele. Você, naturalmente, teve contato para poder, faz parte da pesquisa do livro. O que, que você via nessas biografias? O que, que tinha lá de interessante ou não escrito sobre o João de Deus?
Ctrl-C, Ctrl-V. Eram todas, juro, idênticas, o mesmo texto. Muitos escritos por... Começou escrito... Ele pedia primeiro para advogados, desembargadores, pessoas do mundo jurídico que já tinham alcançado ali algum nível na carreira para escrever. Então era um texto super burocrático, super laudatório, sem comprovação de nada. Então falava, aos 6 anos ele fez o primeiro milagre da sua vida, ele salvou uma cidade inteira quando avisou que viria uma chuva forte e as pessoas saíram de casa antes do toró e daí teve uma inundação. E sabe, tudo sem comprovação, tudo sem contexto, tudo sem apuração. Mas daí tem uma virada, que é a internacionalização dele, quando ele conhece uma mulher chamada Heather Cumming, que é uma brasileira filha de escoceses, que morava nos Estados Unidos, cara de gringa, todo mundo chama ela de gringa até hoje em Abadiânia, e ela escreve um livro bom sobre ele, com entrevistas, e esse livro é publicado em inglês por uma das maiores editoras dos Estados Unidos. Só que, claro, não fala de crime, não fala de nada que tenha acontecido até então. Na década de 2000, já tinha acontecido muita coisa de crime, só que sai com uma roupagem séria e ele começa a ser levado a sério nos Estados Unidos.
E isso faz parte do marketing dele, né? Porque ele se usa, de certa maneira, dos livros como ele é um grande marqueteiro, né? De imagem Sim. própria.
Genial, assim, por mais que seja analfabeto, ele tinha muita noção de como funcionava, assim, e ele se espelhava muito no Chico Xavier, e o Chico Xavier deixou uma obra vastíssima, né? Chico Xavier conquistou o Brasil através de livro, e ele queria, só que ele não sabia escrever, então tinha esse dilema. Daí ele começa a pedir para os fiéis escreverem, só que sempre distribui esses livros aqui no Brasil meio de porta em porta, em outros centros que eram simpáticos a ele. Ele nunca procurou uma editora, ele nunca vendeu em livraria, talvez por saber que não era... Era um material mentiroso, né? Era um material laudatório, era um material mal escrito, mas que teve uma grande função em ir arregimentando gente para ele no Brasil inteiro, porque as pessoas liam aquele livro e quem acreditava queria ir para a Badiânia, tinha virado meio a Meca deles, assim. Então ele era muito bom de marketing, e não só nos livros, né? Ele amava a televisão, uma virada da carreira dele é aparecer na televisão pela primeira vez em rede nacional, com o Gasparetto no programa Terceira Visão da Band, ali na década de 80. Assim, ele foi um momento tenso para ele, assim, ele reuniu as pessoas para assistir junto e estava ansioso e perguntava: e aí, como você acha que eu me saí, como você acha que eu fui? Porque acho que ele já tinha noção de que a televisão ia ser muito, como foi muito importante, né? Eu cresci na década de 90 vendo João de Deus no programa do Gugu, no programa da Márcia, no programa... Ele era um médium midiático, muito midiático, e isso foi muito importante na construção da fama dele.
E como é que ele ganhava dinheiro? Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem, né? Porque ele se torna um cara de posses, né?
Muitas.
Esses dias a gente viu um bombeiro, nada contra a profissão, mas o cara morava numa mansão de 2 milhões. As pessoas
perguntam, quando ele foi preso, né?
Como ele ganhava dinheiro? É a pergunta que eu faço sobre o João de Deus. E como é que ele ganhava dinheiro?
Ele era um homem de muitos biscates, ele era um homem de muitos negócios. Então, ele tinha garimpo, ele tinha fazenda de gado, e daí nos negócios ligados à casa, ele ganhava dinheiro nas seguintes frontes. Uma, vendendo os produtos, né? Então vende camiseta, vende cristal, vende... que não é uma renda pouca, pode parecer uma renda pouca, mas, por exemplo, tem notícia de um cristal que ele vendeu para os Estados Unidos para uma americana por 100 mil dólares... Tinha uma renda ali não declarada, que é, ele sempre disse que as curas deles eram gratuitas, né? Que ele não cobrava nada de ninguém nunca e ainda dava sopa para quem fosse na casa. Isso confere. Ele, se você fosse lá em qualquer dia, você seria atendido de graça. Mas depois do atendimento, ele pedia que você comprasse um remédio. Ele te dava uma receita, como se fosse um médico. Como ele não sabia escrever, ele só fazia um garrancho ali num papel e te dava. E se você recebesse aquele papel, você era obrigado a comprar um remédio que só ele vendia. Ele tinha o laboratório dele.
Ou seja, faz parte meio que de uma lavagem cerebral. Você só vai se curar se você comprar isso, né?
Exatamente, o passiflora. Daí tinha também a água fluidificada, que é, sei lá, a mesma coisa que a água benta, que ele mudou de nome e vendia em garrafinha. E você tinha que tomar água fluidificada, senão você não ia se curar também. E daí tinha também a cura das pessoas mais ricas. Ele sempre foi muito esperto de reconhecer o que cada pessoa podia pagar para ele. Então, até a década de 80, ele fazia garrafada, que são umas infusões de erva do cerrado em álcool que você toma, e ele fazia uma garrafada meio bem conhecimento popular, assim. Ele fazia garrafadas, até ser proibido pela Anvisa. Só que essas garrafadas ele cobrava o quanto ele queria. Então, para uma pessoa rica... eu achei um caso de uma pessoa de Brasília que ele cobrou 10 mil dólares uma garrafada. E daí acontecia muito no Brasil, e acontece até hoje, de quando está morrendo alguém muito rico, mandam chamar o João de Deus. Eu tenho notícia, isso nem entrou no livro, porque era um assunto muito delicado, mas de dois empresários muito grandes do Brasil, um deles entrou, que é o Olacir, o rei da soja, que não acreditava, não era da seita, não era fiel, não era nada, mas na hora que estava morrendo, o que a família fazia? Ligava para o João de Deus e falava: pelo amor de Deus, vem para cá. E ele entrava num jatinho e cobrava 100, 200 mil dólares para ir encontrar a pessoa desenganada como uma última esperança. E muita gente fez isso. Muita gente fez isso.
Daqui a pouco,
fazia com político, né?
Sim,
isso
sim.
Ele fazia de graça com político.
Daqui a pouco a gente pode entrar nesse tema também, porque ministros do Supremo foram à Badiânia, iam no aniversário dele comemorar, e era uma festa na cidade. Você fala também do livro dos políticos e dos juízes. Mas agora, você disse pra gente que ele fazia esse tipo de cirurgia, raspava o olho da pessoa, fazia um corte pequeno aqui no tórax, no peito. Não havia ninguém pra atrapalhá-lo de alguma maneira? Anvisa, Conselho de Medicina, ninguém chegava nele pra minimamente dar ali um transtorno pra ele? Ou as pessoas, parte tinha medo, a outra parte era leniente?
Chegaram, mas virou um jogo de empurra depois de algum tempo, assim. Quando ele vai para a Badiânia ali no fim dos anos 70, ele diz que ele está sendo perseguido pelo Conselho Regional de Medicina, o CREMEGO de Goiás. Eu fui ouvir o Conselho de Medicina e o Conselho de Medicina disse que nunca foi atrás dele, porque o que ele faz não se enquadra como medicina, ele não se vende como médico. Então, os conselhos de medicina e as entidades de medicina jogam isso para a Anvisa, e a Anvisa joga isso de volta. Fica meio numa zona cinza, assim, ninguém queria confrontar ele depois que ele começou a ganhar dinheiro. Então, dizer, ah, não, isso não é do meu escopo, porque ele não é médico formado e ele nunca se vendeu como médico, ele é líder religioso. Então, isso fica para a Anvisa, que precisa supervisionar qualquer coisa que seja feita envolvendo saúde. Daí a Anvisa ia lá e proibia ele de fazer garrafada. Isso, de fato, aconteceu. Ele parou de fazer essas infusões de erva porque a Anvisa proibiu, porque não era sanitário, não era limpo o suficiente, não foi considerado. Daí ele mudou para passiflora, que são os comprimidos de pó de maracujá, e manteve isso durante toda a duração da casa. Mas quanto às cirurgias, criou um jogo de empurra, que ninguém queria ter que lidar com isso. Por quê? Porque lidar com isso seria lidar com centenas de milhares de fiéis dele que diriam que é perseguição religiosa, diriam que, como ainda dizem, tem muita gente que diz hoje que ele foi preso por perseguição religiosa ou por lobby das empresas farmacêuticas, porque ele ia curar todas as doenças do mundo e as empresas farmacêuticas não queriam que isso acontecesse. Tem muita teoria da conspiração rolando ainda por aí entre os fiéis.
Isso é muito bizarro também, porque é tudo uma linha muito parecida. Me parece que a gente mora numa metrópole, né? E a gente não tem a real noção de como o Brasil ainda tem cidades que são próximas daquela ideia de aldeia, uma coisa muito... Ah, aqui essa cidade tem um dono, não um prefeito. E você escreve no livro que quando as denúncias começaram a surgir na mídia de grande ampliação nacional, a procuradora da cidade, lá de Abadiana, ela saiu da cidade para poder... Ela estava de férias, e aí depois, quando o processo chega até ela sai da cidade para poder não sofrer perseguição. Então, é estranho, mas ao mesmo tempo... De certa maneira, é entendível como ele conseguia se proteger dessas coisas, né? Havia gente na cidade que sabia tudo o que acontecia, os abusos sexuais dentro da casa, mas as pessoas realmente ficavam intimidadas. É o que você disse lá no começo da entrevista, né? E também a propina, que você deixa ali, ele usava o dinheiro também para segurar a informação, de certa maneira, né? Empregava um cara aqui, empregava outro cara ali.
Sim. Ele era muito bom de distribuir esse... Ele criou um fluxo de dinheiro para a cidade, né, que não existiria, isso é fato. Não existiria esses milhões de euros, reais e dólares que entraram em Abadiana se não fosse por ele. E o que ele fazia era pegar uma parte desse dinheiro e investir na cidade. Então ele chegou a dar moto para a polícia da cidade, ele criou a Casa da Sopa, que era um prédio do outro lado da cidade, né, na cidade católica, não no lado turístico, que distribuía roupa, distribuía material escolar, distribuía comida de graça. Ele sempre contratava os secretários municipais para trabalhar com ele. Então, tinha uma promiscuidade muito grande do poder ali, muito, muito grande. E tinha uma dependência, além disso, da cidade. Assim, a cidade, por mais que o grosso da cidade não fosse fiel na casa, né, não fosse fiel da casa, não acreditasse nos poderes dele, as pessoas tinham consciência o quanto de emprego ele gerava. Então eu ouvi uma história estarrecedora de uma mulher de 50 anos que falou: minha filha, quando fez 18 anos, foi pedir emprego na casa, e ele falou: volta aqui às 10h30 da noite que eu quero ter uma entrevista com você sozinho. E essa mulher falou para a filha dela: você não vai, você vai trabalhar com qualquer outra coisa, mas você não vai, porque senão você sabe o que vai acontecer. Ou seja, ela e muita gente da cidade já sabia o que acontecia. E ela diz que naquele momento eu protegi só minha filha, hoje em dia eu me sinto mal por não ter protegido as filhas dos outros. A cidade, isso de novo, palavra do Paulo Paulada, que trabalhou na casa e que é uma figura, trabalhou também, foi secretário municipal da cidade de esportes, ele diz que a cidade inteira sabia, só que achava que era um mal menor. Então tem uma relação muito delicada, assim, de medo, as pessoas tinham medo dele, porque ele de fato tinha capanga, houve... pelo menos 3 mortes ali dentro dos domínios dele, mas um monte de gente que desapareceu, medo, dependência financeira, admiração, tinham muitos fatores, assim, tinham muitos fatores que deixaram ele perdurar, né? Foram 40 anos, assim, não foram 40 dias de crime, foram 40 anos de crime. Isso só veio abaixo porque teve meio uma tempestade perfeita, assim, foi um programa de televisão na TV Globo com muita audiência. Sim. E as entrevistadas toparam mostrar o rosto, e no dia seguinte veio na capa do jornal Globo, que também estava apurando uma uma reportagem parecida, acho que ficou grande demais para abafar, sabe? Porque durante 40 anos foi abafado.
É uma coisa que você coloca no livro também que é bem legal, é uma apuração boa no sentido de que para as pessoas terem pousadas na cidade, hotéis, eles tinham que ter diretamente a autorização do João de Deus. Então não era a autorização da prefeitura, o alvará de licença para você construir, não. Você tinha que primeiro ir conversar com o João para depois você ter a autorização. Se tivesse a autorização dele, ok, você poderia ter ali o hotel que você quisesse montar. E agora, passado todo esse turbilhão de acontecimentos, esses hotéis estão praticamente relegados, né? Pessoas ali já foram embora, abandonaram as suas construções e desapareceram, né? Agora, uma coisa, Chico, que você coloca também é que ele foi um cara que soube se utilizar muito bem do poder de comunicação, isso você já citou aqui no nosso papo. E quando os famosos começam a ir à Abadiânia, o caso famoso também é o da Xuxa, que ela movimenta toda a cidade, né? Toda a cidade se mobiliza em torno dela. Ele sabe muito bem se utilizar da proximidade com as pessoas da mídia, né? E, de certa maneira, a cidade vai... Bom, vai, vamos indo. A Xuxa tá vindo aqui também. Aquela americana que a gente não sabe, mas a cidade está movimentada. Essa leniência toda... É um prato cheio para ele, né?
É, completamente, porque ele tinha sempre teve a consciência da centralidade dele nisso. Assim, ele sabia que se não fosse por ele, a Oprah Winfrey jamais viria para Abadiânia, não teria porquê. E ele manipulava muito isso no discurso. Isso era possível ver no discurso das pessoas que trabalhavam para ele, que quando eu ouvi de uma mulher que quase foi estuprada, ele tentou estuprá-la dentro da casa do Inácio, ela saiu correndo de lá gritando. Ela tomou um tapa na cara de uma pessoa que trabalhava na casa, de uma outra mulher, e falou: você não sabe o que você está falando, o seu João nunca faria isso, você está mentindo. Ou seja, tinha uma dívida, assim, ele sabia operar bem esse poder, ele sabia operar bem o simbólico, assim, em tudo, assim, acho que com artistas de entretenimento, na mídia, com político, com juiz, ele sabia onde está e com quem falar, assim, e ele teve durante todos os governos, assim, durante todos os últimos governos do Brasil, ele teve presente e era recebido por de ministro para cima.
E como é que era essa relação dele com a política nacional, com os poderes, né? Porque independente de quem estivesse no governo, é uma coisa meio Silvio Santos até, né? Independente de quem está, a gente vai continuar do lado, porque é uma questão de bater continência para o poder que está estabelecido, seja ele... De esquerda, de direita, de centro, seja Dilma, o Temer, o Lula, o Bolsonaro, nós estaremos sempre ao lado do governo. É mais ou menos isso, né? É uma falsa ideia nacionalista de ser, né?
Sim, e ele tinha... É isso, eu não entendo como, uma das coisas que eu não consegui entender nessa apuração é como ele conseguia atrair todos, assim, porque alguns é bem explicado. Então, o ministro Barroso do STF, que era um fiel e era um amigo próximo e frequentava as festas e tinha um cristal, até recentemente, pelo menos... Até uns meses atrás tinha um cristal que o João Teixeira deu para ele dentro do escritório dele no Supremo, contou como ele conheceu, que foi apresentado por amigos ali de Brasília, no momento que a esposa dele estava com câncer e a esposa dele supostamente, acredita, ele se curou por causa daquilo e passou a ser um amigo. Mas tem outros que eu não consigo entender. A Dilma, por exemplo, que também frequentou, não sei como ele conheceu. O Lula é conhecido era conhecido de muito tempo atrás, daí quando o Lula também se tratou de um câncer, o João Teixeira ia para o Hospital Sírio-Libanês para ter com ele, para passar com ele, inclusive uma vez fretou um jatinho só para mandar um frango a um molho pardo que o Lula gostava para ele. E essa história é bem rica, mas daí vai tudo, assim, vai o Perillo, que foi governador e senador de Goiás, que já está mais para a direita, vai todos os políticos que você possa pensar do Brasil contemporâneo passaram por lá ou tem alguma ligação, assim, e é difícil de pensar que fosse espontâneo, assim, eu realmente acredito, por mais que isso eu não tenha conseguido apurar, que era de caso pensado, assim, que era um esforço dele coletivo, um esforço consciente dele para ter essa proximidade e esse acesso ao poder, porque é muito importante, né, se você vai ser acusado de um crime e vai ser julgado pelo STF, como de fato aconteceu com ele, é muito importante que 4 ou 5 ministros se digam impedidos, sim, de julgar, como de fato aconteceu depois que ele foi preso. Isso demonstra muita coisa, né? Se os ministros do Supremo dizem que eles não podem te julgar porque tem alguma proximidade ou algum impedimento, é sinal que você está na maior corte do Brasil.
É verdade. E ele escondia os problemas de saúde, né, Chico, daquela comunidade, mas se tratava nos hospitais de ponta do país, né?
Exatamente. Ele dizia, quando ele teve um câncer no estômago, ele disse para todo mundo, para todos os fiéis e todos os trabalhadores, que era uma úlcera e que ele não ia precisar fazer nada. E enquanto isso, ele ia escondido de carro todo fim de semana para São Paulo se tratar no Hospital Sírio-Libanês. E dizia para todo mundo, mas para também ser justo, ele, a partir de certo momento, na década de 2000, começou a aconselhar as pessoas a não largarem o tratamento médico. Então, quando eles iam se tratar com ele, falavam, olha, pode vir aqui, mas continue indo no médico normal. Mas isso também teve um porquê, que era ele foi acusado pela morte de um americano que tinha HIV/AIDS e que morreu na casa de Dom Inácio. E isso gerou uma acusação formal, porque esse americano tinha parado de tomar os antirretrovirais que ele estava tomando antes de ir para a Badiânia, acreditando que o João ia curá-lo, porque num desses livros dele ele dizia que tinha curado 340 pessoas de HIV. E daí isso gerou um processo e cria uma responsabilidade jurídica dele de dizer para todo mundo, ah, não, continue indo no médico. Mas ele mesmo, na hora de ir para o médico, não admitia. Então ele fez duas operações no coração, ele teve duas artérias entupidas no coração, colocou stent e tal, esse câncer no estômago sempre escondido. Sempre ninguém sabia, não podia saber que o curador estava se curando com o médico.
E como é que se inicia a cultura do estupro na casa? Porque você escreve no livro que era um movimento de prestígio a pessoa estar ali a sós, entre os seguidores, era considerado prestígio a pessoa que era chamada pelo João a sós, depois do que acontecia durante o dia,
do trabalho
dele. Como é que começou essa cultura?
É difícil dizer quando começou, porque o primeiro registro dela é de 1980, né? Então talvez ela tenha sempre existido, mas pelo que eu pude mapear, era isso, assim, ele se aproximava sempre de mulheres, geralmente jovens, muito jovens, eventualmente adolescentes ou crianças, e dizia que queria vê-las pessoalmente, queria vê-las a sós, porque tinha uma, ou daí tinha duas linhas, ou essa pessoa tinha uma doença que ele precisava trabalhar melhor e fazer um trabalho privativo, ou que essa pessoa tinha um potencial mediúnico a ser trabalhado. E daí ele pedia que essa pessoa fosse encontrá-lo a sós numa sala que ele tinha dentro da casa, uma salinha pequenininha, que foi projetada só para isso, que era uma sala de descanso dele, que tinha um sofazinho, um banheiro e um armário cheio de pedras preciosas, semi-preciosas, que ele às vezes dava de presente depois de ter estuprado ou abusado sexualmente dessas mulheres. Então tudo ali era pensado, não é que, ah, não, aconteceu, até a arquitetura do lugar foi pensada nisso, assim, essa sala, as investigações levam a crer que foi concebida para isso, então ele ia lá, formava-se uma fila, né, de centenas, às vezes milhares de pessoas para vê-lo, e no meio dessa fila, quando ele via uma mulher que ele gostava, ele falava, minha filha, eu preciso, a entidade quer ver você depois. E daí, depois que terminava o trabalho do dia, tinha uma segunda fila, que era das mulheres que ele pedia para vê-lo depois do trabalho. E nessa fila entrava também celebridade, entravam uns VIPs, assim. Então tinha gente que ele, de fato, só via privativamente porque ele achava que aquela pessoa merecia mais atenção. Então, apresentadores de TV, atores e atrizes, políticos, e tinham as vítimas. E daí ele se fechava nessa sala com essas mulheres e ali ocorriam os crimes, assim, que iam de assédio a estupro, assim, e teve gente que foi estuprada por semanas seguidas, teve gente que tem a pastora Simone Soares, que me deu uma entrevista muito corajosa no livro, foi estuprada quando era menor de idade, adolescente, e a família dela morava em Abadiânia, depois voltou, depois de alguns anos, numa depressão profunda, não sabia o que fazer, voltou para Badiânia de novo, foi mantida em cárcere privado lá dentro e foi estuprada, e voltou uma terceira vez quando ela já era adulta e pastora para tentar converter o João Teixeira, trazer ele para a fé dela, porque ela acreditava que ela podia tirar ele do caminho errado. Então aconteceu muita coisa e era sistemático, assim, era muito parecido, as descrições dos crimes são hediondas e são muito parecidas, tinha um modus operandi ali.
Para a gente fechar então, Chico, quase uma hora de conversa já muito boa, imagino que quem não leu o livro ainda vai ficar muito curioso para ler. Como é que foi a sua abordagem com essas vítimas depois? Porque a gente sabe que todo um trabalho tem que ser feito evitando ao máximo que a história da apuração, de certa maneira, vaze. Você falou do Bial, que recebeu as moças, e foi um trabalho de muita construção interna, né? Porque a gente sabe que enquanto ele estivesse na ativa ia ser muito difícil que essas mulheres tivessem a coragem, né? E não se sentissem ameaçadas. E como é que foi para elas te receberem? Elas estavam reticentes, ainda com medo, mesmo com ele preso. Conta pra gente.
As pessoas, no geral, ainda vivem com bastante medo. E é preciso ter um zelo e um cuidado muito grande lidando com esse tipo de caso, né? Porque tudo que você não quer é que haja um segundo crime, né? Que a exposição seja um segundo crime, que a pessoa vá relembrar de toda a dor que sentiu ou vá ter um segundo trauma. Então, as sobreviventes dos crimes foram as primeiras pessoas que eu procurei e as últimas no livro. Então, foi um processo de convencimento, conversa. Elas têm uma associação de vítimas que ajuda com psicólogo e elas se falam entre si, se apoiam. Mas depois de eu entrevistar várias, eu, com o livro pronto, entrei de novo em contato com elas e falei, olha, isso vai ser publicado, isso não, essa fala sua, seu nome vai aparecer. No caso de algumas que toparam aparecer foto, falei, olha, nós vamos publicar sua foto para pedir o aval de novo, para elas terem certeza do que elas estavam fazendo, porque acho que toda certeza é pouca num caso desses. Então foi, para mim, o mais trabalhoso é isso, é lidar com a vida alheia, né? Porque é a vida delas e elas já sofreram tanto e já... mas felizmente houve uma estruturação, então tem uma associação em que elas se apoiam e teve até algumas que não fazem parte da associação e que nunca tinham falado, que toparam falar comigo. E, enfim, acho uma gente muito corajosa que está fazendo isso para evitar que a história se repita e para que mais gente venha a público, assim. Mas é dificílimo, né? É dificílimo porque não tem muito o que você possa fazer para melhorar, né? Não existe melhora. Já aconteceu, o crime já aconteceu. Assim.
Quando você fechou o livro, o que que te ficou de lição? Eu imagino que foram meses de um trabalho muito exaustivo, né? Intelectualmente falando, e até fisicamente. Você cita alguns casos que acabaram acontecendo ali, de as pessoas diziam, jogavam mal a gouro aí para você, mas meio que não pegava, né?
Pegou mais ou menos.
Quebra carro, bate, fura pneu, passa, não sei onde.
Tumor misterioso. Aconteceu um monte de coisa esquisita enquanto eu estava apurando esse livro. Daí eu fiz um capítulo que chama João de Deus, e eu meio que pensando nisso, assim, o quanto não só eu, mas todas as pessoas que entraram no caminho do João Teixeira, o promotor do caso, a revisora do livro, o quanto tem uma mística em cima disso também, de você estar lidando com alguém, as pessoas te falam, pelo amor de Deus, não vai fazer esse livro, minha mãe não queria que eu fizesse esse livro, por exemplo, porque tem medo do que vai acontecer. E daí tem um capítulo ali que eu conto de todas as coisas esquisitas que aconteceram comigo e no meu entorno enquanto eu fazia esse livro, e também das pessoas, mas e chego meio à conclusão, ou tento chegar à conclusão, de que essas coisas teriam acontecido de qualquer maneira, agora eu só tinha para quem mandar conta, sabe? Eu só tinha para quem apontar o dedo e dizer, ah não, a culpa é sua, e prefiro não dar esse poder para ele aí de novo.
Chico Felitti, A Casa, a História da Seita de João de Deus, pela editora Todavia. Muito bom papo, viu, Chico? Sempre um prazer.
Imenso.
A gente destrinchou o livro sem dar spoilers, entre aspas, né? Tentamos.
Tudo bem também, tem muito mais coisa, assim, além dos spoilers, sim, eu posso dar outros que tem mais um monte.
Sim, o livro é riquíssimo, tem muita coisa boa mesmo, de mergulhar e... Muito bom, foi um prazer conversar com você aqui na
Jovem
Pan.
Foi todo meu.
Foi bem legal o papo.
Valeu.
Estante JP, um podcast além da capa.